Vamos falar sobre o relatório, são estimativas da ONU apontando que em 2050, pouco mais de 2/3 da população mundial, 68%, viverão em centros urbanos. São 2,5 bilhões de pessoas a mais nas cidades. Um relatório mostrou essas previsões para a urbanização mundial, destacando o que chamou de mega tendência para o aumento das áreas urbanas, fenômeno que se deve ao crescimento populacional e ao deslocamento de um grande número de pessoas das áreas rurais para os centros urbanos. Né? Segundo esse relatório, 90% do aumento da população urbana mundial estará concentrado na África e na Ásia, duas regiões que acolhem a maioria dos residentes em áreas rurais. Maior aumento populacional deverá ocorrer principalmente em 3 países, Índia, China e Nigéria, que até 2050 deverão ser responsáveis por mais de 1/3 do crescimento projetado para a população urbana global. Aponta também que até 2028 a Índia deverá superar a China como país de maior população. Tóquio, com 37 milhões, é atualmente a maior cidade do mundo, mas pode ser superada por Nova Delhi. São Paulo aparece ali na lista, né? Demais cidades com populações: Xangai, 26 milhões, São Paulo, Cidade do México, 22 milhões. É um problema a ser enfrentado. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor João Sete Whittaker Ferreira, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, coordenador do Grupo de Estudos Políticas Públicas para a Metrópole do IEA, o Instituto de Estudos Avançados. Professor, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane, a você, aos ouvintes.
Professor, um desafio e tanto, no sentido de que como as cidades vão se preparar, ou já têm se preparado, algumas cidades e outras estão muito atrasadas em relação a conseguir dar um mínimo de prestação de serviços a toda esta população. A gente está falando de habitação, de água, de saneamento, de eletricidade, de transporte público, educação, saúde. É um desafio muito grande. O senhor vê grandes metrópoles hoje, temos exemplo de metrópoles que já se preocupam com isso e outras que estão muito distantes de se preparar para essa mega tendência?
Olha, na verdade, o que você tocou foi o ponto central dessa discussão. O fenômeno de urbanização em si, ele não é um... Esse relatório da ONU, às vezes, nos dá um pouco a impressão de que ele é um fenômeno que, de repente, aconteceu, explodiu e que é novo, mas ele vem acontecendo já há muito tempo, já desde 2007, que a população é predominantemente urbana no mundo. Essas grandes metrópoles com mais de 10 milhões de habitantes já há bastante tempo são acima de 10, 15 metrópoles no mundo. Hoje em dia já estão em 30. Então, esse é um fenômeno normal, né? E que na América Latina já é ainda mais antigo, porque nós temos na América Latina uma taxa de urbanização que fica em torno dos 90%, que é comparável praticamente à europeia, um pouco menos, mas que já é muito alta. Quer dizer, como você disse, esse fenômeno realmente, ele proporcionalmente, ele é mais impactante na Índia, na Ásia em geral, na Índia especificamente e na África em geral, porque são continentes em que até pouco tempo atrás a população majoritariamente era rural, e é lá que vem tendo essa grande urbanização. Agora, essa urbanização no mundo, como você disse, ela, hoje em dia, a gente tem que constatar que a informalidade, a pobreza, a precariedade da moradia é o que virou regra, não é mais exceção no mundo. Quer dizer, dentro desta maioria da população urbana, quase que a metade dela, já há muito tempo, vem se concentrando em áreas de informalidade, de precariedade. Então, a questão realmente, isso que você disse é o grande desafio, mas a grande questão é se existe uma determinação e uma vontade real no mundo cuja economia, no geral, e a economia urbana segue essa economia no geral, tende a ser concentradora da renda, cada vez mais. A gente sabe que são poucas famílias no mundo que detêm uma fortuna equivalente a bilhões de pessoas, né? Então, essa concentração de renda, ela é a marca do nosso capitalismo, ela vem se acrescentando, ela vem se tornando cada vez mais intensa, e do ponto de vista urbano, isso é reproduzido. Então, para dar uma resposta real à sua pergunta, a gente tem que realmente ser muito claro em dizer: hoje em dia, na situação que nós temos hoje, muito embora comece a aparecer uma preocupação maior em relação a isso, eu recentemente estive em Paris num seminário organizado pela Agência Francesa de Desenvolvimento, que é um banco, uhum. e que justamente era como fazer para tornar a cidade majoritariamente equilibrada, sustentável, etc. e tal. Porque por esse viés vem uma preocupação até mesmo dos países envolvidos, até mesmo dos grupos que concentram mais a riqueza, tem a preocupação da sustentabilidade, porque tanta gente morando em condições tão precárias começa a afetar o mundo de todos, inclusive daqueles que estão no alto da pirâmide.
É verdade, mas todos serão impactados, é isso, né?
Não... Exatamente, todos serão impactados, porque é que nem a gente vê em São Paulo, muitas vezes, a gente vê reclamações muito injustas na maneira como são feitas, mas que falam do número de pessoas que moram em áreas de mananciais. E aí essas reclamações não são porque as pessoas que reclamam, os veículos de imprensa que reclamam, estão realmente preocupados com quem está morando ou como estão morando as pessoas que estão nas favelas mananciais. Eles estão preocupados porque a ocupação de mananciais afeta a reserva de água da cidade toda, inclusive dos bairros mais ricos. Então, existe uma correlação muito forte entre o aumento da pobreza urbana e a sustentabilidade de todos. Mas esse é um problema que é o grande problema. O problema maior não é a urbanização. Isso é um fenômeno que, hoje em dia, a gente já entendeu que a humanidade vê nas cidades uma solução. Não é exatamente um problema, é uma maneira de viver mais eficaz, mais racional, e o mundo caminha para isso. O problema é esta urbanização não se dar de maneira até proposital, de maneira consciente, ela não se dá de maneira igualitária para todos. Então, ela se dá de uma maneira extremamente desigual e permitindo que um contingente muito grande de população viva em situação de extrema precariedade. É isso que realmente preocupa.
Você tocou num ponto fundamental, aliás, dois pontos muito importantes que eu vou querer explorar um pouquinho mais, João. Professor João, que é justamente, não é problema, é solução, é uma tendência, isso não tem como ser revertido. O problema é como nós vamos viver nos grandes centros, já que o interesse das pessoas, a necessidade das pessoas é viver nos grandes centros. Agora, como nós vamos viver, a solução para isso é que e não há solução que é igual às soluções locais, e a gente pode falar um pouco sobre isso, pegando algumas cidades como exemplo, ou podemos pegar a nossa grande, né, São Paulo, está entre as 33 megacidades do mundo, e um outro ponto importante é que não afetará só pobre, afetará pobres e ricos, porque não adianta você ter um carrão ou um carrinho, todo mundo para no mesmo congestionamento, a crise de água vai afetar menos os bairros mais ricos e mais os mais pobres, mas afetará a todos em determinada medida. Quer dizer, os problemas avançam muito rapidamente, não mesmo na mesma velocidade das soluções, né, professor?
Exatamente. O que existe de muito contraditório nessa história é que a gente não percebe que aquilo que normalmente a gente considera como sendo um avanço na economia, quando a gente tem avanços na economia, crescimento econômico, os elementos desse crescimento, eles na verdade são muito impactantes negativamente para a cidade. Essa é uma contradição que as pessoas não percebem. Quando a economia vem num momento de muita melhoria, aumenta o consumo, aumenta a produção de lixo, aumenta o consumo de automóveis, a compra de automóveis, se as pessoas mais ricas, elas compram mais automóveis. Então, todas as formas que nós temos hoje de socialização econômica, de inserção na economia, e quando nós estamos num ciclo de melhoria econômica, mais pessoas entram nessa economia, são formas extremamente individualistas e extremamente consumistas. Uhum. E o consumismo e individualismo na economia são extremamente impactantes do ponto de vista urbano. Então, isso é um problema, porque faz com que as pessoas muitas vezes fiquem muito felizes nos momentos de melhoria econômica e não percebam que sorrateiramente o desastre urbano vai aumentando. As soluções para isso, elas passam elas são extremamente complexas, porque elas têm níveis hierárquicos muito variados. Por exemplo, vou dar um único exemplo de uma dessas questões muito complexas. A questão da gestão dessas grandes metrópoles. Você pega a região metropolitana de São Paulo, que tem lá seus 39 municípios, que praticamente não conversam entre si, cujo sistema político faz com que quando um prefeito é de um partido e o de outra cidade é de outro partido, muitas vezes eles não conversam, os ônibus municipais param na divisa entre os dois, a colocar em prática os ônibus intermunicipais, um sistema de transporte, ou mesmo saneamento, que não depende de divisas administrativas, mas sim das divisas geográficas, das bacias hidrográficas, não se conversa. O lixo é uma questão metropolitana e não existe uma gestão integrada metropolitana. A gente nem sequer no Brasil tem um órgão de gestão urbana que seja metropolitano. Nós nem sequer isso nós chegamos a ter. Então, é para dar um exemplo do quanto esses problemas são graves. Agora, além do mais, precisaria que, do ponto de vista local, municipal, você pudesse ter políticas que enfrentassem essa questão da desigualdade de maneira prioritária. Isso no papel parece simples. Muitas vezes a gente fala para as pessoas isso num seminário e todo mundo está totalmente de acordo, por exemplo, como esse que eu fui na França, estava todo mundo muito de acordo com
isso. Na teoria é muito fácil.
Na teoria é fácil, mas na prática isso significa muitas vezes enfrentar privilégios. É só ver, por exemplo, aqui em São Paulo, a reação antagônica e muito agressiva que ocorreu quando se tentou, há pouco tempo atrás, aumentar significativamente a implantação de transporte público em detrimento do carro, com a implantação de corredores de ônibus e até mesmo de ciclovias e de sistema cicloviário alternativo do ponto de vista da poluição. As reações foram muito fortes, porque quando você faz esse tipo de opção, você está mexendo no privilégio daqueles que podem ter o carro e que usam o carro. Então, muitas vezes, as soluções urbanas que são, vamos dizer, solução, elas implicam numa necessidade de uma educação coletiva, individual, mas de todos, e sobretudo daqueles que têm privilégio, no sentido de entender que aquilo que é o bom para eles não é o bom para a cidade. Vou dar um outro exemplo para você. A cidade dos muros, das grades, dos muros eletrificados e das guaritas, é uma cidade que recusa a rua, que recusa o coletivo, que recusa a vida coletiva do urbano, que é aquilo que traz a riqueza urbana. Transforma as nossas cidades em coxas de retalhos, em espécies de fortalezas que estão ali prontas para uma guerra. Então, tudo isso são elementos que vão acrescentando problemas para a cidade e dificuldade dela se superar em termos de um espaço que seja verdadeiramente igualitário para todos.
A questão da habitação também é muito importante nos grandes centros. No relatório aparece a questão, porque se diz é importante isso, mas a favelização acelerada, isso foi um destaque no relatório, em muitas cidades, por exemplo, tem tornado difícil atingir níveis ideais de sustentabilidade. Porque a gente fala muito hoje em cidade sustentável, em mobilidade, quer dizer, temos que viver de forma sustentável. É um dos itens aí para a gente começar a caminhar para uma conclusão, professor João. Quais são os pontos mais importantes hoje que estão sendo discutidos em nível mundial, quer dizer, vários grupos estão discutindo. Quais são os pontos mais importantes sobre essa questão da concentração, da vida nos grandes centros hoje? Eu falei da sustentabilidade em vários setores, mas quais são os fatores principais que estão sendo discutidos?
Olha, essa questão da sustentabilidade vem sendo um dos problemas mais colocados e mais discutidos, embora ela esconda uma armadilha. Esse seminário que, coincidentemente, eu tive recentemente, ele era aberto por um arquiteto famoso chileno, chamado Alejandro Aravena, que foi prêmio Pritzker, que era um arquiteto muito conhecido do Chile. E esse seminário, ele dizia assim: as cidades includentes para as cidades sustentáveis como um caminho para as cidades tornarem-se includentes. Ou seja, nós precisamos de sustentabilidade para as cidades poderem ser acessíveis e boas para todos. E ele, na abertura, ele fez uma observação muito forte, muito boa. Ele falou: olha, vocês me desculpem eu estar aqui contradizendo vocês, mas é o contrário. Para as cidades se tornarem sustentáveis, antes elas têm que ser includentes, igualitárias. Isso coloca um problema, porque isso mostra que a questão da sustentabilidade é muito mais difícil do que a gente imagina, porque não adianta eu resolver a questão da sustentabilidade antes, eu preciso resolver a questão da igualdade. Então, na verdade, o grande desafio e o caminho que a gente precisa é encarar que em algum momento, nas grandes cidades do mundo, nós precisamos entender que as políticas públicas, elas vão ter que ser radicalmente voltadas para a produção de uma infraestrutura mais homogênea e de uma igualdade em relação a questões de infraestrutura de precariedade. Ou seja, eu estou falando isso, parece muito óbvio, mas nós temos que lembrar que no Brasil, uma cidade que nem São Paulo, por exemplo, que tem 90%, mais de quase 99% de coleta de esgoto, ou seja, de cobertura de esgoto para coletar o esgoto, o que é muito alto, ela em compensação consegue tratar nem mesmo 40%, cerca de 30% desse esgoto. Nós estamos falando da quinta maior cidade do mundo, que fica 70% da sua população, o esgoto não é tratado, embora ele seja coletado, ele é jogado no rio. Nós temos cidades no Brasil que tem 80% da sua população sem esgoto tratado e às vezes sem mesmo esgoto coletado. Esgoto é o básico do básico do básico do básico. Então isso mostra que a sustentabilidade é o caminho, mas tudo isso passa antes por a gente ser capaz de fazer políticas que são políticas tão simples que elas são consideradas serviços básicos. Mas esses serviços básicos eles ainda estão longe de acontecer para todos. Então, o caminho da superação, para não tornar a questão da urbanização um problema, é a gente tornar a urbanização um processo que seja pelo menos um pouco mais igualitário em termos de construção de uma cidade infraestruturada, de uma cidade com condições de vida adequadas e dignas para todos.
É isso, esse é o fundamental, senão a gente não vai ter cidade sustentável, e aí a gente vai ter problema para todo mundo, né? Para XYZ, o problema será coletivo, afetará a todos, né? É uma importante a gente deixar essa reflexão aqui.
Exatamente.
João Sete, o Itaker Ferreira, professor da faculdade da FAU, né? Professor da faculdade de Arquitetura e Urbanismo e coordenador do grupo de estudos Políticas Públicas para a Metrópole do IEA, o IEA, que é nosso parceiro aqui no jornal diariamente. Muito obrigada, professor, e voltaremos certamente ao assunto sempre que necessário.
Muito obrigado, Alexandre, a você, aos ouvintes.
Tá certo, muito obrigada.
Muito obrigado.